Senhor presidente, senador Walter Pereira, quero também cumprimentar a senadora Séries, que até há pouco presidia essa sessão. O senador Walter Pereira ainda tem a especialidade, no caso, a homenagem de ter sido o primeiro signatário do requerimento dessa sessão. Quero cumprimentar o doutor Alfi Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e, em nome dele, cumprimentar todos os membros da OAB, diversos tempos e momentos. E quero cumprimentar todos os presentes aqui, pedindo permissão de fazer, em nome dos conselheiros federais de Roraima aqui presentes, Dr. Francisco Guimarães e Dr. Marivaldo Bassal, aqui também presente, e dizer, senhores, que, embora médico, eu sou positivamente contaminado pela carreira jurídica. Eu tenho dois filhos que são da área jurídica, por sinal, ambos juízes, um juiz lá no meu estado de Roraima e a outra juíza aqui no Distrito Federal. Portanto, embora meu cacoete seja de médico, tenho essa virtude ou defeito, não sei, de estar positivamente contaminado pela questão jurídica. Mas eu quero dizer que essa data, para mim, realmente é muito importante, porque o cidadão, mas muito mais o político, que não acredita na justiça, não deveria sequer estar meditando nela. E eu quero prestar essa homenagem dizendo que, já na Antiguidade Clássica, Aristóteles ensinava que a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A homenagem que hoje realizamos, fruto da feliz iniciativa do eminente senador Walter Pereira e de outros ilustres colegas, dirige-se a uma instituição efetivamente digna de todas as honrarias, porque erigida para servir aos ideais do bem comum e caracterizada em sua atuação pelo desassombro, pelo chamado à mobilização cívica, pela inquebrantável resistência em face de todas as formas de opressão e de tirania. Nesta data, a Ordem dos Advogados do Brasil completa 80 anos de existência. Ao comemorar a efeméride tão significativa, a Ordem tem muito de que se orgulhar. Afinal, já há muito tempo que se tornou credora de profundo respeito por parte da sociedade brasileira, havendo-se convertido, de fato, em uma das mais caras tradições nacionais. Por sua ininterrupta contribuição, ao longo desses 80 anos, às causas da justiça e da liberdade, a OAB angariou um sólido conceito de altivez e de independência. Local mais adequado do que esse plenário não pode haver para se renderem as devidas homenagens à Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, nesta que é a Casa de Rui Barbosa, reverenciamos a instituição que tão fielmente encarna o autêntico espírito republicano. A memória do patrono dos advogados brasileiros, cujo busto adorna este recinto, inspira-nos e ilumina nossos debates e nossas deliberações. Todos sabemos da participação determinante de Rui na construção da forma republicana de governo neste país. Coerentemente, o órgão que congrega os advogados do Brasil, criado 7 anos após a sua morte, passou desde a sua fundação a contribuir decisivamente para a consolidação e o aperfeiçoamento da nossa República. Instituída por um ato da Revolução de 1930, a criação da OAB, em 18 de novembro daquele mesmo ano, representou uma vitória do compromisso institucional da elite da advocacia republicana. Vencia-se naquele momento uma resistência de 87 anos, a contar da instalação do Instituto dos Advogados Brasileiros, criado em 1843, por ato do imperador. A dificuldade de tramitação dos projetos de criação da OAB no Parlamento, ao longo daquelas quase 9 décadas, derivavam das restrições impostas pelas constituições do Império e da Primeira República, que cerceavam a organização de corporações de ofício. Os primeiros estatutos da OAB e o primeiro código de ética, elaborados por seu primeiro presidente, Levi Carneiro, tinham objetivos centrais que se prestavam politicamente à desconstrução do Estado patrimonialista e oligárquico. Ficaram definidos nesses documentos, de forma muito clara, os impedimentos e as incompatibilidades para o exercício cumulativo da advocacia privada e das funções e cargos públicos, bem como as regras disciplinares da profissão. Nessa medida, aqueles primeiros estatutos e código de ética representam um duríssimo golpe contra o nepotismo oligárquico e estamental. Esses primeiros passos já colocaram a OAB, portanto, desde o seu nascedouro, na linha de frente da modernização do Estado brasileiro, ao mesmo tempo, criaram as condições necessárias para que, imediatamente após a desarticulação oligárquica, a nova instituição evoluísse na crítica à estrutura autoritária do Estado Novo, incorporando o ideário liberal democrático que desaguaria na construção do Estado de Direito com a promulgação da Constituição de 1946. Em 1963, a Ordem ganhou um novo estatuto, com base em anteprojeto elaborado por Neemias Gueiros e Miguel Seabra e encaminhado ao Congresso Nacional em 1957 por Juscelino Kubitschek. Aliás, ao mencionarmos o grande estadista de Diamantina, vale recordar que ele foi, até hoje, o único presidente da República a visitar a sede da OAB. O Estatuto de 1963 não apenas incentivou a autonomia da Ordem em relação ao Poder Público Federal, mas consolidou, a partir da contribuição do deputado Milton Campos, as posturas antipatrimonialistas, combatendo as práticas de colaboração nepotista que remanesciam como instrumentos de privatização da estrutura do Estado brasileiro. Foi todo esse histórico que, de postura nitidamente republicana, que permitiu ao Conselho Federal da OAB dar, a partir de 1968, quando do endurecimento do regime militar, as suas mais decisivas contribuições à sociedade brasileira. Naquele momento especialmente sombrio de nossa história, a Ordem postou-se de modo firme e denodado em defesa dos direitos humanos e do restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Com as posições que adotou naquele período, a OAB deixou claro para todo o povo brasileiro que a democracia é imprescindível para o funcionamento do Estado de Direito e que o Estado de Direito é pressuposto da democracia. O Estatuto que atualmente rege a OAB, do ano de 1994, veio complementar a identidade liberal democrática da instituição em perfeita consonância com os pressupostos ideológicos da Constituição de 1988. O novo contexto regimental da OAB compromete-se com o objetivo constitucional de buscar a justiça social e com a transparência das práticas políticas. Ao longo de seus 80 anos de existência, a OAB vem cumprindo de modo decidido e pertinaz sua dupla missão de defesa do Estado de Direito e de salvaguarda das prerrogativas profissionais. Após protagonizar repetidamente ao longo da nossa história as lutas contra a tirania e pelo restabelecimento do regime democrático, a Ordem, no atual momento de regular funcionamento institucional do país, enfatiza a cobrança pelo cumprimento dos ditames constitucionais em defesa do patrimônio público e das prerrogativas da cidadania. Tendo por farol a Constituição da República, a OAB atua com absoluta autonomia, buscando representar as aspirações do nosso povo por um Brasil mais justo e solidário. A fim de poder desempenhar com independência sua função de fiscalização do poder público, a OAB possui natureza jurídica atípica, nem privada, nem estatal, devendo ser definida, segundo alguns, como organização constitucional democrática. Ao longo da história recente do país, sucessivos presidentes do Conselho Federal da OAB desempenharam com brilho e altivez o papel de autênticos líderes da sociedade civil, munos outorgado à entidade por sua história, bem como pelas normas constitucionais e legais. É o presidente da ordem, com efeito, o dirigente da entidade da advocacia e da liberdade. Muito embora sendo impossível nesse momento relacionar todos os brasileiros notáveis que já ocuparam o cargo, não posso deixar de mencionar alguns cujos nomes ficaram marcados na memória de todos nós pela combatividade da defesa do interesse comum. É certamente o caso de Raimundo Faoro, de Eduardo Seabra Fagundi, de Márcio Tomás Bastos, de Bernardo Cabral, de José Roberto Batóquio, de Rubens Apobrato e outros. Devo cumprimentar também aquele que hoje tem a responsabilidade de levar adiante essa gloriosa tradição, o doutor Ofir Cavalcante. E não poderia, nessa oportunidade, deixar de fazer menção àquele que é o paradigma do advogado brasileiro, reto e timorato, o inesquecível Sobral Pinto. Vale destacar, senhoras e senhores senadores, senhores advogados, senhores membros da OAB, que as duas principais tarefas da Ordem dos Advogados do Brasil em nada se opõem, ao contrário, complementam-se e integram-se mutuamente. A atuação institucional da Ordem caminha lado a lado com a defesa das prerrogativas dos advogados. Afinal, a proteção do profissional da liberdade é indispensável e essencial à garantia do Estado de Direito. Trata-se aqui de dar concretude ao bordão segundo o qual, sem advogado, não há justiça. Na realidade, falecem a democracia e o respeito à cidadania quando lhes falta a proteção do advogado. Pugnando pela normalidade democrática e pelo respeito aos princípios consagrados em nossa Carta Magna, ao mesmo tempo que cuida de assegurar o pleno exercício das prerrogativas profissionais de seus filiados, a OAB se consolida cada vez mais como uma entidade que pertence por igual ao Brasil e aos advogados, jamais titubeando no rigoroso cumprimento da sua missão. Cumpro-me, portanto, com muita honra, nesse 18 de novembro, parabenizar os membros da diretoria do Conselho Federal, os presidentes das seccionais, os diretores, os conselheiros federais e seccionais, os advogados e as advogadas aqui presentes e que nos assistem pela TV Senado ou nos ouvem pela Rádio Senado, e todos os demais filiados da Ordem dos Advogados do Brasil. Por certo, o 80º aniversário da instituição constitui motivo de júbilo para toda a nação brasileira. Muito